Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aqui. Sempre conversa com quem tem o que dizer de bom. Já falei o currículo dele, tá aí o Walter Côvolo Júnior no papo. Feliz dia novo, bem-vindo aqui, Walter.
Muito obrigado, Irineu, pelo convite. E sempre bem-vinda, né? Um bom papo para iniciar o dia isso. Com insights, né? E autoconhecimento.
Pois é, cara, você é uma pessoa da tecnologia, mas não vamos falar da tecnologia hoje, não. Vamos falar dessa... Sim. Tecnologia humana, que é esse ser mais complexo, né? Que tem mais apps embarcados de qualquer coisa que ainda vai se produzir, mesmo com a singularidade aí dos computadores, da inteligência artificial. A gente está há alguns bilhões de anos aí nessa atualização diária, adaptado, e é por isso que a gente é tão difícil. E você trabalha com o ser humano, que é um dos enfoques do seu trabalho, como a gente falou aqui, que é através da IS Quântica. Sim. E, claro, autoconhecimento. Por que a gente fala tanto em autoconhecimento hoje, hein? Será que isso a gente precisa ensinar as pessoas que elas devem conhecer a si mesmas? Os caras já na Grécia falavam isso? Tem que continuar repetindo isso, é?
Olha, Irineu, autoconhecimento entrou na minha vida por uma necessidade, né, como você bem falou. Eu iniciei o trabalho da Aiken, né, que é uma empresa de tecnologia, em 2010. Com o tempo e com o crescimento desse negócio, eu fui perceber que eu precisava conhecer mais sobre pessoas, né, comportamento, né, como lidar com equipes. E aí eu fui atrás do meu primeiro treinamento, né, como coaching, para entender um pouco mais sobre comportamento humano. E aí, depois desse treinamento e desses aprendizados, eu fui entender melhor a mim mesmo. Eu fui entender que conhecer melhor a mim mesmo fazia com que eu compreendesse, né, o comportamento humano, as nossas necessidades, né? Então, acho que falar sobre autoconhecimento é falar sobre o nosso propósito, falar sobre os nossos porquês, né? Sobre o que nos motiva, né? a levantar todo dia e tomar as decisões que a gente toma. Então, entender o outro é necessário primeiro entender a nós mesmos. E aí, por isso, o autoconhecimento é muito importante e até hoje e sempre vai ser, né, uma escala evolutiva aí, para poder sempre evoluir.
Pois é, a gente tem o outro como oportunidade de reconhecimento da gente mesmo. A gente vive te validando e é um espelho da gente. A gente projeta no outro também. Sim. Mas é muito legal a palavra autoconhecimento. Embora a gente fale, né, com alguém sobre isso, todos os autos, mesmo o autoajuda, é lembrar as pessoas do que ela pode fazer por ela mesma, pelos meios próprios, utilizando o pacote de atributos que ela tem como ser humano, porque a pessoa é tão, vamos dizer assim, sequestrada para o mundo de fora, por, né, tantas atrações, um mundo complexo, tantas necessidades, enfim, tantas demandas, e ela se abandona. E quando ela se abandona, aí ela perde o fio da meada e aí a gente vai encontrar pessoas perdidas, essa crise que a gente tem de doenças mentais, essa epidemia que a gente tem no mundo todo, porque é um mundo que está muito exigente. E aí a gente tem que voltar para a base. Se você não está na base, que é você mesmo, seu espírito, suas vontades, o seu propósito, realmente você se desequilibra, porque você vai ter muitos apelos do mundo externo. E se você não conciliar o seu mundo interior, como é que você inclui, por exemplo, esse conceito que eu vejo no nome da sua empresa, do IS Quântica? Como é que você inclui esse conceito da física quântica, né, que deu essa possibilidade de a gente pensar a gente mesmo a partir de uma teoria que rege tudo no mundo? Como é que você está traduzindo a física quântica para esse trabalho que você desenvolve com pessoas?
Sim. A maneira que eu entendo, Irineu, sobre o autoconhecimento, quando a gente vai a fundo no autoconhecimento, a gente passa a buscar entender um pouco mais sobre o todo, né? E esse todo está ligado a um propósito de vida maior. E aí, então, tem um outro pilar que é a espiritualidade, porque eu entendo que a gente, ao longo da vida, né, e das vidas que a gente tem oportunidades, né, oportunidades de aprendizado através das dificuldades que a gente tem. Então, a espiritualidade, né, sem falar de religião, mas a espiritualidade, ela caminha também com a ciência. Então, a ciência nossa, antes, não conseguia comprovar certos efeitos ou certas...
A gente tem uma fase muito interessante que a gente está vivendo hoje, que é desse encontro, né, da ciência, que durante um tempo ignorava as tradições, os conhecimentos ancestrais ainda, que hoje você consegue conciliar isso. Olha, se a ciência não chegou aqui, tem uma abordagem anterior. E ao mesmo tempo, se tem uma abordagem que a ciência dá muita clareza, como é o caso da quântica, então isso tudo contribui, sim, né?
Exato, porque eu queria dizer fenômenos, né? Então, algo não explicado, né? Ou quando a gente fala assim, olha, isso é um milagre. O que é um milagre? Algo que a gente ainda não sabe dizer como aquilo aconteceu, né? Mas à medida que a gente evolui, né? Porque eu entendo que no autoconhecimento, primeiro a gente evolui a inteligência, sim, depois a ética e moralidade. É isso. Só que a ciência, ela caminha, né, para explicar muitas coisas que a gente não entende ainda. Só que assim, a ciência, ela diz, olha, você está num carro, né? A ciência, ela promove coisas do tipo, eu estou num carro a 100 por hora numa estrada, meu celular toca, alguém ligou 999-888, chegou uma ligação e eu atendo. Como é que isso funciona? Né? Então a ciência, ela busca nos embasar e fazer com que a gente compreenda como o todo funciona. Então, a física quântica, ela tem experimentos muito interessantes, né, que se a gente entender o que a física quântica já traz em experimentos científicos, a gente se liga a entender, por exemplo, que o nosso corpo humano, né, é formado de átomos, né, então... um conjunto de átomos pode formar uma célula, que por sua vez órgãos, e também toda a matéria que a gente conhece no mundo é formada por átomos. E aí a gente se liga em um assunto importante, que é vibrações, frequência, né, e espiritualidade no que tange ao nosso propósito evolutivo, nas encarnações que temos. Porque, afinal de contas, né, do que vale toda essa experiência de vida que a gente tem, do que vale toda a experiência que a gente tem, até a gente estava falando de desafio, né, na vida, seja com família, seja com amigos, seja no trabalho. Então, eu comecei a entender que o desafio, o que a gente chama de problema, na verdade, ele é a oportunidade, né? Só que para a gente aprender, a gente precisa passar pela situação. É como a gente pensar assim, bom, qual que é a experiência de bater o pênalti da Copa do Mundo, né, da final da Copa do Mundo, né? Você pegar naquela bola e colocar na marca do pênalti para bater, aquela sensação, aquela emoção, aquela responsabilidade é só para quem vivencia aquele momento. E não é diferente dos problemas. Então a gente muitas vezes reclama dos problemas, mas, na verdade, no problema está a oportunidade para a gente, sim, trabalhar aquele sentimento que a gente possa ter da inveja, da raiva, ou seja, de todos os sentimentos que trazem a desarmonia, né? Que tiram a nossa paz, o nosso equilíbrio, né? Então, quando eu falo da quântica, é porque cada vez mais a ciência comprova o que a espiritualidade já trazia desde muito tempo, né? Desculpa, eu te interrompi.
Não, ótimo isso. A gente ter a ciência é que comprova as coisas, você vê, você pega a física, ela nos leva a reflexões filosóficas, que é o caso da física quântica. Em algum momento, os movimentos sociais também nos explicavam, né, onde é que estava o homem no centro das decisões. Enfim, a gente vem evoluindo a partir desse avanço que a gente tem, da percepção das coisas que a gente tinha e agora da comprovação das coisas pelos métodos científicos que a gente tem aí, que vão validando, digamos, aquilo que a gente intuía. Porque a inteligência estava aí. A gente vive dentro de um... durante várias fases do mundo, por exemplo, a gente teve big data. Olha, aqui todo mundo consolidou essa informação. Então não dá mais para a gente guardar isso. Sim. Daí alguém vai lá e inventa a palavra, inventa a linguagem. Daí você consegue concentrar um conhecimento em literatura. Ou os números. Olha, a gente tem um tanto de conhecimentos agora que precisa quantificar isso. Então, antes de ter esse conhecimento, ninguém inventou os números. Conforme vão surgindo, né, um pacote de informação, aí a gente vai organizando, que é isso que a gente chama de ciências. Como é que as ciências vão organizando e consolidando aquilo que a gente já percebeu, já incorporou, e aí a gente consegue, claro, compartilhar mais. Mas, enfim, todos os conhecimentos, eles ajudam a gente a ser humano melhor. É por isso que você se atém aí ao comportamento. Todas as formas, né, de ciência, elas podem nos auxiliar a entender melhor o que a gente faz aqui, que a gente está fazendo também com esse equipamento que a gente tem, do que a gente é formado do ponto de vista físico, do ponto de vista simbólico, porque tudo está relacionado. É isso?
Tudo está ligado. Tudo está ligado. O meu trabalho, Irineu, eu partiu de uma necessidade pessoal. E a partir dessa necessidade pessoal, eu fui buscar conhecimento que me promoveu o autoconhecimento. Depois eu me aprofundei na programação neurolinguística, que estuda um pouco dessa questão. A programação neurolinguística, ela fala do mapa de mundo, né? Das nossas percepções. Então, desde ali do nosso processo de gestação, a gente já começa, a nível neurológico, a ter a nossa percepção de mundo. E quando a gente vai perceber que cada pessoa é única, então existe a pessoa que é mais sinestésica, outra pessoa que é mais visual, outra mais auditiva. Então, a percepção de mundo, quando a pessoa já nasce, ela já começa a ter a percepção única de mundo, né? Então, o que a gente chama de mapa de mundo... Na PNL a gente fala que o mapa não é o território, né? Então, muitas vezes no nosso atendimento, né, ou no meu atendimento, a gente começa a conversar e na estrutura de linguagem a gente começa a perceber um caminho, esse mapa que leva não exatamente a um território fixo, mas leva a um direcionamento, né? Então, ali, quando eu comecei a fazer os atendimentos com abordagem, né? Porque o que o coach ensina? O coach, ele traz uma coisa muito importante, é que é trazer a responsabilidade para nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos resultados, né? E muito embora a gente sabe que a gente está numa sociedade muito crítica e a gente ouve muito falar, por exemplo, até mal sobre a própria carreira de coaching, porque... Mas isso, você sabe quando a sociedade fala da geração, por exemplo, mimimi, mas será que realmente a geração ela é mimimi ou é a geração que está mais desperta àquilo que não dá mais para seguir em termos de aceitação? Porque a gente, se a gente está pensando num propósito evolutivo, a gente tem que quebrar certos comportamentos, né? Tem coisas que não dá mais. Né, antes dessa entrevista, eu estava deixando meu filho na escola e, de repente, cruzou um carro assim na minha frente, o cara abaixou o vidro da janela, pegou um copo e jogou na rua. Quer dizer, quando a gente fala de autoconhecimento, né, isso é coisa muito básica, né? Por exemplo, poxa, o que faz eu pegar um copo, abrir uma janela e jogar no meio da rua? Eu preciso estar muito desconecto de mim mesmo, desse todo.
É verdade.
Né? Então, esse mapa de mundo, entender o que fez na experiência de vida daquela pessoa a entender que aquilo é o melhor a fazer. Né? Ah, esse copo aqui está me atrapalhando, deixa eu jogar pela janela. Mas ele não está tendo um pensamento sistêmico, que aquele copo, de repente, vai cair num bueiro e vai afetar negativamente outras pessoas. E aí depois, quando a gente vai olhar, né, e hoje eu sou estudante de neurociências pela PUC, para aprofundar um pouco mais, e aí ligando de novo a ciência, né, porque quando a gente fala em neurociências, imagina que um comportamento, um pensamento, ele já gera sinapses mentais e que, por sua vez, ligados ali ao nosso sistema endócrino, por exemplo, nas nossas glândulas, a gente produz hormônios, né, que pode fazer com que a gente entre num sistema mais depressivo, né, por exemplo, ou quando a gente liga espiritualidade a essa área, por exemplo, né, por exemplo, doenças, né, por que que eu tô falando de espiritualidade? Porque na espiritualidade a gente fala de cura, né, a gente fala de cura de doenças, e eu também sou mestre reiki, né, então eu fui compondo, assim, o autoconhecimento com ciência, né, e espiritualidade. Então, se eu trabalhar com alguém que falasse, poxa, eu preciso alinhar os meus chakras, eu preciso melhorar a minha energia, eu posso aplicar reiki nessa pessoa e estabilizar essa pessoa. Mas se essa pessoa não entende o comportamento que ela tem, que faz com que aquela energia volte a se desequilibrar, eu não vou ter bom resultado.
Deixa eu te perguntar uma coisa. É muito legal essa... É o que você está falando, é um dado importante para lidar com o ser humano e para lidar com tudo hoje, que é a transdisciplinaridade. São muitas ciências, muitos saberes que podem estar combinados para um mesmo propósito, que é um ser humano melhor, mais equilibrado, mais feliz, que contribua e que entenda que ele não está sozinho nesse mundo. Como você falou, eu não posso deixar meu carro limpo e sujar a rua, porque não tem lugar fora. Mas você falou aí de alguma coisa que nem todo mundo conhece, que é o reiki, aplicar o reiki. O que significa aplicar o reiki? Dá uma didática para a gente aí do reiki, aí, antes da gente concentrar um pouquinho no seu trabalho, como é que você está levando isso para frente.
Sim, tá certo. O reiki é uma técnica, né? Para quem gosta do assunto de espiritualidade, é como um passe espiritual. Né, mas que a gente chama pelo nome de reiki, né, por conta da origem, né, e da doutrina que a gente segue. Mas, assim, basicamente, o reiki é um trabalho de emanação energética através da imposição de mãos. Né? Então, por isso que eu faço passe espiritual. Então, nós conseguimos canalizar a energia, que é uma energia universal e que está disponível para todos, né? E quando a gente se conecta com uma energia mais elevada, né? Para a prática do reiki, a gente se conecta com uma energia mais elevada, a gente se prepara, né? Prepara o ambiente, se prepara de comportamento e autoconhecimento também, e a gente faz o trabalho de canalização dessa energia e emanando energia através da imposição de mãos. Então, a gente vai aplicar energia nos chakras, né, desse indivíduo, dessa pessoa. Então, a gente pode aplicar reiki em animais, em pessoas, em lugares, né, em ambientes.
Tá, vamos chamar de chakras, são regiões... Os chakras, que você fala que é equilibrar, são regiões do nosso corpo que têm gestão diferente. É o cérebro, é o coração, é o útero, enfim. Como é que... Explica um pouquinho.
Os nossos chakras. Sim. É o meio que a gente tem, é o meio energético, que a gente troca energia com esse universo, né, para o nosso corpo físico, para esse meio... O nosso corpo físico, existe o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, e esse universo, né? Então, os chakras, eles são vórtices de energia, né? Que conectam, né, a energia do nosso corpo com o todo, Né? Tá. Então, a gente tem o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra do plexo solar, que é entre o peito e o umbigo, né? O chakra umbilical, que é na região do umbigo, e o chakra básico, né? Embaixo. Então, a gente troca energia através desses chakras. Né? Então, trabalhar com reiki é trabalhar em emanar essa energia para que a gente possa se reequilibrar energeticamente. Né? Então, eu entendo que o reiki hoje, para mim, é um trabalho complementar ao trabalho do autoconhecimento. Então, eu pego para fazer um atendimento, eu faço um atendimento de programação neurolinguística e coach, por exemplo. Ao final da sessão, eu, dependendo de como eu sinto a pessoa, eu faço a aplicação do reiki para equilibrar a pessoa energeticamente. Mas eu entendo que para solucionar o problema, ou seja, aquela cura que eu falei, não é imediata. E hoje em dia, a gente busca soluções imediatas. Né? A gente quer baixar um aplicativo, ver um vídeo e já entender de tudo e falar, poxa, meu problema está resolvido. Ou resolver isso em uma sessão de coaching, e não é assim. Ou de programação neurolinguística, ou uma visita para uma aplicação de reiki. Porque é mais ou menos assim, se eu vou num ambiente e esse ambiente está sujo, eu me encosto nesse ambiente, eu sujo minha roupa. E aí eu bato a mão e esse pó ele sai. E se eu trocar a roupa, minha roupa está limpa de novo. Mas se eu vou de novo naquele ambiente, eu encosto, eu me sujo novamente. E se todo dia eu vou para o mesmo lugar, eu me sujo todo dia, mas eu vou trocar a roupa todo dia, mas todo dia, no final da tarde, eu vou estar sujo. Né? Então eu entendo que eu vou aplicar o reiki, eu vou equilibrar, eu vou limpar. Mas se a pessoa tem um comportamento que leva ela àquele mesmo ambiente, né, vai fazer ela se desequilibrar novamente. Então, onde isso tudo se liga no autoconhecimento? Né? Acho que é muito importante, e também a gente falou um pouquinho de energia. Né? Outro dia meu filho estava jogando um joguinho de aplicativo, que o jogo consistia num buraco, e ele com a mão ele ia caminhando assim, encaminhando o buraco numa cidade, e a cidade ia caindo naquele buraco. E eu pensava, o que aquilo está ensinando para o meu filho? Né? Porque o objetivo do jogo era sugar coisas, por exemplo. Né? Mas por que, que eu estou trazendo isso? Né? Eu quero trazer assim, meio eletrônico, ou música que a gente assiste. Então, coisas que são muito importantes nós, como pais, termos o autoconhecimento para também educar os nossos filhos nessa geração. Então, uma música mal elaborada ou de baixo calão, ele liga a gente numa frequência, numa energia que causa o desequilíbrio. Né? Então, quando eu falei dos chakras, são os meios de ao qual a gente troca energia com esse todo. Só que esse todo a gente pode falar num nível mais alto, mas também a gente pode falar num nível mais baixo. Então, se a gente compreende que a gente pode se sintonizar com uma voz maior, com uma voz superior, que pode ser dos nossos mentores, ou que a gente pode chamar do nosso anjo da guarda, a gente precisa estar sintonizado numa energia maior, porque senão a gente não escuta, a gente fica cego, a gente fica surdo. Né? Então, por que, que eu trago essa abordagem, Irineu? Porque depois de trabalhar o autoconhecimento, eu comecei a ter percepções espirituais. E às vezes as percepções espirituais, eu fui entrar no caminho sobre aquela questão que a gente tem de intuição, vou ou não vou, decido por isso ou não decido, né? Então, isso vai ligar, assim, por exemplo, a relacionamentos, a decisões no trabalho, sabe? Troco de emprego, desisto dessa carreira e vou na outra? Ou o que, que eu preciso fazer? Só que é muito importante, quando a gente está conectado com esse propósito maior, a gente saber ouvir. Só que a gente só vai ouvir quando a gente estiver vibrando mais alto, com uma energia mais expandida. E para isso eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso do autoconhecimento como filho, como pai, como amigo, né?
Pois é, saber quem é, né, quem eu sou. Mas você falou uma coisa importante aí, que eu acho que por qualquer lado que a pessoa pegue, como ela interpreta espiritualidade, que, né, que é uma palavra que tem uma tradição, mas a gente entende ela já dentro de um ambiente filosófico, aquilo que transcende a gente, mas enfim, a gente se suja todo dia, a gente está em lugar contaminado todos os dias, o nosso pensamento nos contamina todos os dias, os nossos sentimentos Sim. também, e o autoconhecimento é esse jeito da gente ficar fazendo essa faxina diária, ou fazendo esse equilíbrio diário de energia, porque realmente todo mundo sabe que as frequências estão aí, e todo mundo tem a experiência, puta, eu cheguei no lugar, sumi, como o seu filho no joguinho. Cheguei no lugar, eu apaguei. Eu não sei o que tinha lá, eu estava animado, cheguei, sugou a minha energia. Eu desapareci, enfim, a gente não sabe interpretar, a gente fica buscando onde é que está, por que eu fiquei fraco, Sim. por que eu não atuei bem, ou por que eu estou me sentindo mal, por que eu estou tendo essas doenças, sempre Sim. esse problema. Então aí, isso tudo ajuda a gente a fazer essa investigação e procurar os caminhos com várias técnicas, com vários métodos, com vários saberes, para falar, ó, eu estou aqui. De qualquer maneira, por qualquer técnica, Sim. não sei se você concorda comigo, até para a gente ir encerrando, o Walter Côvolo Júnior, que está falando com a gente Sim. aqui, qualquer técnica faz a gente, pelo menos, prestar atenção na gente. E quando você procura um curso Sim. no fim de semana, procura o passe, sei lá, se você vai numa entidade espírita, ou se você vai na igreja para cantar, para orar, ou se você vai conversar com um amigo, ou se você vai para uma técnica de reiki, uma coisa assim mais próxima, mais centrada. Enfim, tudo isso que você está fazendo é se autoconhecendo, experimentando coisas, certo? E você, o seu celular mudou de lado aí? Ficou interessante, já ficou quântico, porque o átomo muda de lugar também. Aí sim, ó. O átomo é isso aí, ele escolhe, ele tá e não tá, ele vira de ponta cabeça, ele não tem mais, depois que o Niels Bohr falou que, ó, ele não tem mais um lugar fixo, isso aí revolucionou o pensamento, até o celular muda. Quero agradecer muito a sua presença, o seu papo aqui contribuiu muito aqui, a gente que tem o diálogo nutritivo, passando aqui seus endereços embaixo, e você volte a falar, ou pelo menos a sua presença simpática aqui, mesmo quando eu não ouço a sua voz, você vê o que é uma presença, a gente estabelece uma comunicação, porque a nossa comunicação não depende só da oralidade, né? Tudo que a gente está falando significa que estão muitas energias vibrando e eu posso ter o sinal. Agradeço a você em nome de todas as pessoas que tiveram esse papo aqui. Muito obrigado, Namastê.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.